O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Oi, criminólicas, adivinha quem tá de volta? Gente, vocês estão recuperados do último episódio? Porque eu não tô, não. Eu ainda tô chocada, passada do último episódio. Eu queria muito agradecer a vocês também pelas mensagens, pelos feedbacks que eu tive do último episódio com a participação do Dr. Cássio e da Adriane. Muito obrigada pelas mensagens. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. É, deu trabalho, mas o resultado ficou bom e é isso que importa. Eu de novo queria muito agradecer a Adriane e o Dr. Acas pela participação. Inclusive, gente, logo menos, tem mais participação deles aqui. Eu sei que vocês gostaram, vocês estão pedindo e vai ter eles de novo logo logo. Mas hoje eu trouxe um caso desses assim de serial killer que a gente gosta. E pelo que eu percebi, não tem muita gente que conhece o caso. Eu postei lá no Instagram, né, a dica do episódio dessa semana e eu vi que bastante gente não conhecia. Então, queridos, então sem enrolação hoje, vamos nos, né, nos finalmente aqui, porque eu vou avisar já agora que é um caso pesado. É daqueles casos assim, olha, é daqueles que a gente tem que respirar, né, pra não socar a parede de tanto ódio. Então, se você não acha que, como que eu posso dizer? Se você acha que não consegue lidar muito com coisa muito pesada, nesse caso vai ter algumas descrições que pode ser gatilho para algumas pessoas. Então, de novo, se você não se sente confortável ouvindo caso muito pesado, ou se você não se sente bem, ou se você acha que você não consegue lidar, né, com esse tipo de tema, não escuta, tá? Ou pula, eu já tô avisando agora, porque como tem muita coisa, não vai ter como eu ficar avisando, olha, agora vai ficar um pouco mais difícil, porque é difícil o episódio inteiro. Respeitem seus limites, tá bom? Então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 54. Catherine e David Burney. Bom, como esse caso é sobre um casal, esse comecinho eu vou contar como que eles cresceram, como foi a infância deles e tudo mais, até que eles se conheceram. Então eu vou contando meio que lado a lado uma história e a outra para vocês terem uma noção mais ou menos de quando aconteceu, né? Da época que aconteceu. Tanto a Catherine quanto o Dave, eles nasceram, né, com tipo assim meses de diferença só. Eles nasceram no mesmo ano, no comecinho da metade de 1951. E tanto a Catherine como o Dave, eles tiveram uma infância bem difícil. O David Burney, ele foi o primeiro de cinco filhos, né? A mãe dele tinha problema com álcool, então eles viviam, né, em um subúrbio semi-rural no leste de Perth. Perth, pra quem não sabe, fica na Austrália. Eu não consigo explicar mais ou menos quanto tempo é daqui de Sydney, assim, tipo, colocando em estados do Brasil, mas não é tão perto, tá? É mais ou menos que do outro lado. Bom, na família, né, do David, sempre existiu muitos rumores de incesto. Mas assim, tinha umas coisas que acontecia que você fala: meu Deus do céu, como que pode? A mãe dele, né, a dona Burney, ela não era dessas assim, mães queridas, meu Deus, como que eu sou, né, carinhosa com os meus filhos. Pelo contrário, ela é daquelas que só xingava, só maltratava as crianças. Nem comida para eles ela fazia, tipo. Eles que se virava, come qualquer coisa aí, que eu não tenho tempo para fazer isso não. E ela também era bem conhecida na área por trocar, como que eu posso dizer, favores sexuais, se vocês me entendem, com os motoristas de táxi no lugar de pagamento. Ela falava: vai, me leva lá no tal lugar lá. Aí ela chegava e falava: putz, esqueci minha carteira, olha só que coisa. Você aceita outro pagamento? Era mais ou menos assim, tá? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer que ela fazia. Bom, quando, né, eles se mudaram pro subúrbio, né, de Perth, os Burney, né, a família deles, eles começaram a morar do lado de uma casa que tinha uma menina. Essa menina, ela tinha 12 anos na época, tanto ela quanto o David tinha 12 anos. Guarda essa informação, tá? Bom, essa menina, ela era órfã de mãe e ela morava com alguns parentes. Agora, vamos falar um pouquinho da Catherine. Bom, a Catherine, ela tinha 2 anos quando a mãe dela morreu. A mãe dela estava grávida, né? E quando ela foi dar luz ao irmão dela, o irmão caçula, ela acabou morrendo e o irmão dela também acabou morrendo. Daí, depois disso, né? Lembrando, a Catherine tinha 2 anos quando isso aconteceu, tá? Depois disso, ela se mandou para a África do Sul. E lá, ela foi abusada pelo pai dela. Eu coloquei a foto dela com o pai dela, não coloquei no Instagram, porque não coube, tem bastante foto nesse caso, mas eu vou colocar lá no site, não na seção fotos. Então, vai ter muita, muita, muita foto que não coube no Instagram e eu vou colocar direto lá no site, tá? Então, se você quiser ver a cara desse cidadão aí que era pai dela, vocês vão lá no site que vai estar lá. Eu vou tentar colocar hoje, na hora que esse episódio sair. Mas se eu não colocar hoje, essa semana ainda coloco. Talvez na segunda ou na terça-feira eu já coloco todas as fotos. Bom, voltando, né? Foi pra lá, pra África do Sul, ficou lá com o pai dela, que abusava dela para um caralho. E aí, os avós maternos, eles descobriram isso. Foram lá, buscaram ela, trouxeram ela de volta pra Perth, né? Pra morar com eles. Mas aí vocês falam, ai, que bonzinho que é esses avós dela. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Que elas eram dessas bem assim, bem de rédea curta com ela. Não era ficar passando muita mão na cabeça, não. Daí a avó dela teve um ataque epilético, né? Em uma ocasião. E por causa disso, a Catherine, ela foi enviada para ficar na casa da tia e do tio dela, lá em Letland, no subúrbio de Perth. Eu não consegui encontrar informação se quando aconteceu isso, se a avó dela faleceu nessa ocasião. Ou se, por causa desse ataque, né, que ela teve, eles ficaram meio que com medo, né, porque ela tinha, tipo, porque ela era pequena ainda, e deixar ela sozinha e acontecer isso de novo com a avó, então elas mandaram ela pro tio e pra tia. Então, eu não sei se a avó dela faleceu ou se ela continuou viva, só que ela só foi, né, morar com o tio e com a tia. Agora, vocês pegam essas duas informações, o menino lá de 12 anos, que mudou quando ele tinha 12 anos, do lado da casa de uma menina que também tinha 12 anos. Menina essa que não tinha mãe, né? Ela, aliás, ela tinha mãe, né? Todo mundo tem mãe. Mas a mãe dela tinha falecido. E quando ela tava morando lá, na casa do lado, tinha um adolescente. Olha só, um adolescente desses meio selvagens, assim, meio que ninguém manda em mim, ninguém fala o que eu tenho que fazer, sabe? Desses assim. Pois muito que bem. Os dois eram vizinhos, começaram a dar uma paqueradinha, o David aqui, a Catherine de lá. E antes deles completarem 14 anos, eles já estavam já. Na todo vapor, se é que vocês me entendem. Eu tava fazendo um negócio tudo lá que vocês entendam entendendo. Bom, o Dave, né, o David Byrne, ele era assim bem, sabe, mente brilhante, assim, que ele gostava de ler. Ele lia tudo, ele adorava ler, lia sobre tudo, sobre política, sobre ciência, sobre as pirâmides do Egito, sobre tudo quanto é coisa que vocês imaginar, esse menino já tinha lido. E isso chamou a atenção da Catherine, porque ela falou: Nossa, olha só, ele gosta de ler. Nossa, adoro um CDF. Ela meio que, né, começou a dar uma quedinha por ele. Eles já estavam fazendo uns negocinhos lá, né? Bom, nesse ponto, né, lembrando que ambas as famílias, elas eram bem despirocadas, assim, tipo, a do Dave, né? Vamos combinar que tinha comentário que tinha incesto, a mãe que saía lá com os motoristas. De táxi para não ter que ficar andando a pé, né? Então, assim. Ah, eu inclusive vou colocar a foto da mãe dele também lá no site. Bom, aí, por causa disso, o pessoal da assistência social ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo na casa dessas duas famílias, porque essa família era, nossa, um exemplo de família. Daí, em uma ocasião, os assistentes sociais, eles tiraram todas as crianças, né, do pai e da mãe. Do David, por causa de negligência, né? As pessoas foram lá, né? Denunciaram eles e eles tiveram perder as crianças. Aí, os cinco, eles foram mandados para, tipo, lares adotivos, só que diferentes, assim. Tipo, cada um foi para um canto, cada um foi para um lugar da cidade. E por causa disso, o David Byrne e a Catherine, eles perderam contato por um tempo. Bom, já nessa época, né, que eles perderam contato um com o outro. O David, ele também saiu da escola. E como ele tinha uma estrutura assim baixa, ele era magro, ele acabou se tornando aprendiz de jockey. E lá no hipódromo, né, no hipódromo de Ascot, o David, ele começou a ter uma reputação assim, sabe, daquelas reputações que você fala, o problema já tá começando a aparecer. O problema tá começando a dar as caras. Por quê? Porque ele começou a ter uma reputação de que ele feria os animais, de que ele gostava de se expor, sabe? Gostava de mostrar umas partes dele. Então, ele adorava fazer isso. E aí, inclusive, ele foi demitido depois que um chefe dele descobriu, né, que ele havia tentado estuprar uma senhora idosa. Gente, ele tentou estuprar uma senhora idosa, né? Ele entrou na pensão onde que ela morava, né? Ele invadiu o quarto dela, nu, sem uma peça de roupa, aliás, ele tinha uma peça de roupa assim, ele tinha uma meia calça na cabeça dele. Agora vocês imaginam a cena, porque, gente, nem se fosse bonito, mas quando é feio, ajuda ainda a ficar pior a cena. E meus amigos, a beleza não favorece muito ele, não, amiga. Não, não favorece, não. Eu coloquei a foto dele lá e ele é. Se ele fosse depender de beleza para viver, ele tava um pouco, né? Um pouco difícil de viver. Bom, aí você imagina, né? Aquela criatura sem roupa, com uma meia calça na cabeça. Meus amigos, mas se não tá doente, você fica. Você tem um treco na hora só de ver aquela cena. Daí, nesse ponto, que já tava lá no finalzinho de 1960, o David e a Catherine, eles se encontraram novamente. E aí, já nessa fase, o David, ele já tinha um registro lá na polícia, né? Já tinha uns furtos pequenos, passava a mão nos negócios, né? Uns assaltos, umas agressão. Já a Catherine, ela deixou a escola para trabalhar como maquinista, né? Em uma fábrica de persianas. E nesse ponto, né? O David, ele já tava viciadíssimo em pornografia. Tipo assim, só pensava nisso, só falava nisso, só dormia fazendo isso e era isso. Só a pornografia era a vida dele. Tem um fato, inclusive, que o irmão dele, né? Ele disse que o irmão dele contou uma vez uma entrevista que ele falava que se o David não fizesse sexo todas as noites, ele ficava doido, tipo, ele enlouquecia. E teve uma situação específica que ele tava lá, né, há vários dias, só com a mão fazendo serviço, é que vocês me entendem, não tinha feito muita coisa. E aí ele perguntou pro irmão dele, meus amigos, ele perguntou isso pro irmão dele. Se o irmão dele não queria dar uma, né, uma feito negócio com ele também. Pro irmão dele, gente, pro irmão dele. Aí, né, óbvio que o irmão dele disse que não, né, falou que ele tava doido, né, mandou ele tomar vergonha na cara dele. E daí, quando ele acordou, ele, no caso, o irmão, tá? O Dave tava tentando fazer um negócio nele, sozinho, assim, tava tentando já segurando, né, enfim. Irmão, hein? Irmão, vocês imaginam o que faz uma pessoa estranha. Bom, em 1969, quando os dois eles já estavam com 18 anos, né, tanto o David como a Catherine, eles enfrentaram o tribunal da polícia de Perth porque eles foram acusados de arrombamento, né? Eles tentaram entrar para roubar um cofre do cinema no é tipo um cinema drive-in assim. Eles tentaram, né, entrar lá para pegar o cofre, só que a polícia descobriu, a polícia viu, catou eles e processou eles. E por causa disso, o David então ele foi mandado para prisão. Já a Catherine, ela tava grávida, né? Inclusive, ela tava grávida, mas não era do Dave, não, tá? Era de outro cara. E aí, então, por causa, né, da gravidez e tudo mais, ela foi colocada em liberdade condicional. Daí, quando o Dave Byrne, ele foi liberado, né, da prisão, lá por volta de 1970, mais ou menos, eles se juntaram novamente. Gente, esse casal é daqueles que. Sabe quando você é adolescente, a sua mãe fala assim, não? Não anda com ele não, porque ele é má influência. Esse casal, os dois, eles eram má influência. Os dois. Não tinha como culpar um outro, porque os dois eram a mesma merda. Mesmo saco de cocô eles vieram. Bom, saíram da cadeia, né? A Catherine tava lá na liberdade condicional. O Dave tava lá preso. Saiu da cadeia. O que que eles fizeram? Vamos fazer mais merda junto, rapaz. Vamos lá, porque a gente é casal de fazer merda. Foram lá cometer mais uns roubos, né? Porque eles não conseguiam se segurar. Daí, o Dave Byrne, ele voltou pra prisão de novo, né? Porque, né? Não aprendeu da primeira vez. E a Catherine, dessa vez, ela também ficou presa. Ela ficou presa num centro de detenção. E por causa disso, né? Lembra que ela tava grávida? Então, por causa disso, o filho recém-nascido dela foi levado pelas autoridades pra uma assistente social. Daí, quando ela tava presa, né, os policiais, eles tentaram conversar com ela, tentaram fazer ela entender, tentaram e tentaram mostrar pra ela que não era uma boa coisa se ela ficar com esse Dave, porque ele só fazia merda, ela fazia merda junto com ele. Então, eles falaram, ó, se a sua vida vai estar muito melhor sem ele, sabe, muito melhor. Se você falar que não, que você não vai ficar mais junto com ele, a gente te coloca em liberdade. Mas promete que você não vai mais ficar se envolver com ele. Aí ela, não, tudo bem, Não quero mais saber dele, porque agora eu sou uma pessoa normal. Agora eu sou uma pessoa boa, ela disse, né? Daí, por causa disso, devolver o filho, né? Passar a benção dessa Catherine. E aí, logo após, quando ela saiu, né, da prisão, ela conseguiu um emprego de babá e de governanta em uma casa, assim, bem da chique, lá em Perth. Que, inclusive, eu acho o sobrenome da família muito chique, tá? Ela foi lá trabalhar com os McLaughlin. Nossa, qual que é o seu sobrenome, McLaughlin? Gente, muito chique. Sobrenome muito chique. Bom. Tava lá a Catherine trabalhando lá com os McLaughlin, né? E daí ela acabou engravidando do segundo filho. Daí quem que era o pai do segundo filho? O Donald McLaughlin, um dos filhos da família que ela tava trabalhando. E depois então, né, depois que ela ficou grávida, eles se casaram quando ela completou 21 anos, que foi lá em 1972. Também coloquei foto desse casamento, tá? Mas tá lá no site, não tá no Instagram, porque não coube tudo. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Normalmente eu coloco muito mais fotos, mas eu percebi que vocês gostam quando eu dou uma resumidona no caso, lá no post do Instagram. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu coloco algumas fotos para vocês realmente verem, né, quem era quem, mas eu coloco um resumão lá para você já entender mais ou menos do que se trata o caso, não fazer surpresa. E aí, todas as outras fotos, todo o resto das outras fotos, eu coloco lá no site que vocês conseguem ver com mais calma, com mais tranquilidade. Então, eu não coloco lá 1,5 milhão de fotos no post do Instagram, mas eu coloco um resumão que vai dar pra ter uma ideia do que espera vocês no episódio. E aí, o resto das fotos eu coloco tudo lá no site. Beleza? Então, continuando. Bom, esse casal, né, a Catherine e o Donald McLaughlin, nossa, que nome chique, eles tiveram 7 filhos. Só que já no comecinho, né, de quando eles, né, estavam formando essa família, aconteceu uma tragédia, que foi quando o primeiro filho do casal, lembrando, ela tinha mais um filho, né, e aí eles tiveram outro filho. Esse, o Donnie, ele era o primeiro filho do casal, né, o Donnie Jr., ou Donald Jr., e ele foi atropelado e morto por um carro na garagem. E ele era bem pequenininho, ele era criança. E a Catherine, ela testemunhou tudo. Bom, mas, né, eles seguiram com a família e tudo mais. Depois de um tempo, passou um tempo, o Donald, que estava casado com a Catherine, ele teve uma lesão na coluna, né? Ele teve uma lesão nas costas. E isso impactou muito com a família, porque ele sustentava a família, era ele que trabalhava, ela cuidava dos filhos, né? E aí, por causa disso, né, ele perdeu o emprego, ele não conseguia mais trabalhar do que ele trabalhava, e eles foram forçados a morar em uma propriedade do governo. Bom, aqui você comprova uma renda, né? Tem até um tanto lá por cada pessoa, se eu não me engano. Se você não tem condição, se você não ganha mais do que isso, inclusive é bom dizer que é para cidadão australiano, tá? Não vale para todo mundo, é para cidadão australiano. Se você comprovar, né, que você não chega até essa renda, o governo, ele te dá uma casa. Mas ele dá uma casa assim, tipo, ele, pelo até onde eu sei, pelo que eu já ouvi do pessoal que já trabalhou comigo e tal, e mora, né, nessas casas, o governo, ele meio que paga o seu aluguel. Então, você não paga, sei lá, 200 dólares por semana de aluguel, mas você paga 50. E o resto o governo paga. Então, eu acredito que tenha sido mais ou menos o que aconteceu com a Catherine e com o Donald. Bom, nesse ponto, né, a Catherine, ela já estava dando alguns sinais de que ela não tinha nascido muito para ser mãe, né, ela tinha bem pouca vocação para ser dona de casa, e aí as crianças estavam ficando tudo doidas já. Já o David, ele tinha casado, né, ele casou com a Carrie, e eles tiveram um filho. Por volta de mais ou menos 1983, adivinha? Gente, eu dou um doce se vocês adivinharam o que que aconteceu. Aliás, eu não vou dar doce, não, porque se eu dar doce, eu vou ficar sem meus doces, porque eu sei que vocês vão acertar. É isso mesmo que vocês estão pensando. Os dois se encontraram de novo, porque desgraça pouca é bobagem. Bom, se encontraram de novo, começaram lá a ter um caso, os dois casados, né? Os dois lá com um monte de filho. Um monte não, aliás, o David, ele tinha só a Catherine, que ela tinha 7. Começaram a ter o caso, né? E aí o que aconteceu? Em 1985, a Catherine, ela deixou o marido e os 6 filhos, lembrando, eles tiveram 7 filhos, mas um morreu naquele acidente, né? Deixou lá o marido e os 6 filhos e foi viver com o David. Nessa época, o filho mais novo dela tinha 3 anos só. Tem uma foto que eu vou colocar lá no site que foi mais ou menos da época que ela deixou as crianças e estavam todos muito pequenininhos, gente. Casal, né? Agora um casal 20, tá lá tudo juntos, dois, né? Vivendo as mil maravilhas do amor, né? Sem filho, sem nada, nenhuma obrigação com a vida nenhuma. Esse casal, né? Esse casal 20, eles nunca foram legalmente casados, Mas a Catherine, ela mudou o sobrenome dela por escrito mesmo. Ela começou a assinar Burning também. Mesmo eles não tendo casado nada, no papel nada, ela acordou um dia e falou: agora eu sou uma Burning também, tá bom? Vou assinar como Burning. E foi aí que ela começou, né, a se autodominar Catherine Burning. E foi nessa época que eles se mudaram pra casa onde tudo aconteceria. Essa casa, ela ficava no endereço 3, Moorhouse Street em Village, que é um subúrbio da classe trabalhadora de Fremantle, que fica também em Perth. O David Burney, ele conseguiu, né, um emprego como vendedor de peças de automóveis. Era tipo um pátio, assim, numa oficina mecânica bem grande. Ele começou a trabalhar lá. E esse lugar era, tipo, super perto da casa deles, né, da onde eles moravam. Era, tipo, 4 minutos de carro, né, entre o trabalho e a casa. Agora vamos pensar, um lugar que é 4 minutos de carro dá o quê? 15 minutos a pé. Talvez menos, né? Mas a gente julga, a gente não julga, porque se eu pudesse eu ia na minha sala de carro pra não ter que, né, pra evitar a fadiga. Bom, daí tava lá trabalhando, né, nessa oficina de carro. Ele era conhecido lá como super confiável, nossa, super inteligente, meu Deus, que cara esforçado, boa pessoa, todo mundo confiava de olho fechado nele. Eu, sem saber a história, só olhei pra cara dele e falei: é furada. E eu sei que vocês vão olhar a cara dele naquela foto e vão pensar: é furada. Mas as pessoas naquela época acreditavam, né? As pessoas achavam que ele era uma pessoa boa. Isso era a visão que o pessoal tinha de quem trabalhava com ele. Já lá na casa dele, os vizinhos, eles consideravam eles umas pessoas meio fechadas, meio caladas, meio estranhas, né? Eles também tinham o costume de usar muita maconha. Eles usavam heroína e medicamentos prescritos. O David lembra que ele tinha aquele vício lá em pornografia, né? Patati, nanã. E aí, nessa época, o negócio não tinha mudado, não. Tinha piorado um pouco, inclusive. Porque ele queria, assim, ele queria sexo o dia inteiro, o tempo inteiro. Tipo, ele chegou a fazer 6 vezes em um dia. Agora, gente, não ri, tá? Não ri. Eu sei que vocês vão rir, mas não. Vocês não ri, porque não pode ficar julgando as pessoas, tá? Não julga. Bom, ele era lá, né, o viciado do sexo todo, né? E aí ele chegava a injetar anestésico no pau, meus amigos. Ele injetava anestésico na piroca para aumentar o desempenho dele. Eu achei que anestésico ia matar o negócio, né? Ia cair assim, porque tipo, tá anestesiado, né? Mas segundo a cabeça do Dave, aumentava lá os desempenho todo dele. Bom, o Dave, ele também precisava de gratificação assim constante. O tempo todo ele precisava ganhar coisa. E foi aí que eles começaram a experimentar uns brinquedinhos, sabe? Começaram a dar umas pesquisadinhas no sex shop, comprar uns negocinhos aqui, uns negocinhos aí. Até aí tudo bem, ninguém aqui tá julgando. Bom, e daí, como ninguém melhorou, só piorou, o Dave também continuou piorando, né? E aí ele foi cumprindo mais umas várias e várias prisões lá, umas penas lá que rouba aqui, furta ali, um negócio aqui, um negócio ali. E aí, o que que acontece? Nessa época, ele começou a ter umas fantasias sexuais, mas umas fantasias assim de estupro e assassinato. Porque, né, ele era doido. E foi aí então que o David, ele disse pra Catherine, né, se ela, aliás, ele propôs pra ela, olha só que proposta infalível, olha só que proposta irrecusável, hein? Ele propôs pra ela, gente, eu tô sendo irônica, tá? Pelo amor de Cristo. Ele propôs pra ela se ela ajudava ele a sequestrar alguém, dar uma amarrada na pessoa, ele estuprava um pouco, porque isso ia ser maravilhoso pro casal. A experiência ia ser incrível. E aí o que acontece? A Catherine disse o quê? Tava disposta assim, falou: nossa, mas é claro, agora. Como que eu vou falar não pra uma proposta dessa, uma proposta maravilhosa dessa? Mas é claro que eu vou. Disse sim, né? O doido com o mais doido ainda. Daí, nesse ponto, as pessoas, elas não sabem muito bem se ela disse sim pra agradar ele, ou se ela disse sim porque ela também tava a fim de, né, fazer umas coisas bem loucas. Mas o que interessa é que ela aceitou. Em setembro de 1986, o David Burney, ele colocou um anúncio no jornal local como uma isca, né, para alguma vítima em potencial, porque eles sabiam que alguém ia aparecer. Nesse anúncio dizia assim, abre aspas: urgente, procure uma pessoa solitária, prefiro mulheres entre 18 e 24 anos para compartilhar meu apartamento com um quarto individual. Agora, vamos pensar, né? A pessoa coloca um anúncio. Eu procuro gente solitária. Já tem alguma coisa errada aí. Já tem alguma coisa estranha. Para compartilhar o meu apartamento. Ai, gente, olha, sinceramente, o povo lá em 1900 e bolinha que não tinha noção de perigo. Bom, o anúncio não funcionou muito. Achei que ia funcionar, achei que ia funcionar. Vocês acharam também? Aposto que vocês acharam também, mas não funcionou. Porque o que acontece? A primeira vítima veio até ele sem saber o que estava acontecendo. Ela era uma jovem, a Mary Frances Nilsson. Ela tinha 22 anos na época, né, quando ela se aproximou do David. E ela foi lá naquele pátio onde ele trabalhava, sabe, naquela oficina, porque ela queria comprar alguns pneus, né, pro carro dela. Ela era bem bonita, ela era estudante de psicologia, né, os cabelos castanhos longos, assim, meio ondulados, bem bonito. E ela trabalhava meio período em uma delicatessen lá em Airedale, que não era muito longe de onde ele morava e trabalhava. Daí então, né, como eu disse, ela foi lá na oficina onde ele trabalhava, né, para perguntar do pneu que ela queria comprar e tudo mais. Ele sugeriu para ela, para que ela visitasse a casa dele, para que ela fosse lá na casa dele, porque ele tinha uns pneus novos lá, mas que ele conseguiria fazer um desconto bem grande para ela, porque eram os pneus que tinham saído de linha e tudo mais. Então ela ia pagar assim um preço assim, ó, que ela não podia recusar de jeito nenhum, porque era um preço muito bom para pneus novos. Daí no dia 6 de outubro de 1986, no comecinho da noite, ela foi lá e bateu lá na casa deles. E assim que ela entrou, eles já pegaram ela rápido, acorrentaram ela na cama e agora vai começar. Então, gente, de novo, se vocês não gostam de tema muito, muito pesado, vai ter descrição de estupro, vai ter coisa forte. Então, por favor, pula um pouco, porque tá avisado. Nesse ponto, né, o casal pegou ela, amarrou ela, acorrentou ela na cama e o David estuprou ela várias vezes, várias vezes. E a Catherine, ela ficava no pé da cama olhando tudo, assim, só observando. E nesse ponto, o David, ele disse que ele tava com vontade de matar ela. Que ele não queria só estuprar ela, não ia deixar ela assim, fácil assim. Que ele tava com muita vontade de matar ela. Daí, a dupla, né, o casal 20, levou a Mary para um local que era conhecido como a área de piquenique, que fica na floresta estadual de Glenwegal, que é mais ou menos 50 quilômetros de onde eles moravam. E lá ela foi estuprada mais uma vez. Daí, enquanto ela implorava, né, por misericórdia, pelo amor de Deus, para eles pararem, para eles soltarem ela, o David, ele estrangulou ela com uma corda de nylon. E depois que ele fez isso, né, que ele estrangulou ela com essa corda, ele pegou uma faca, esfaqueou ela, ele mutilou o corpo dela em vários locais e aí enterrou ela em uma cova rasa. Bom, só 2 semanas depois, a Susanna Candy, de só 15 anos, ela tava pegando carona, né? Ela tava na Sterling Highway, que fica em Claremont, que inclusive, um fato aqui de curiosidade, esse lugar era perto de onde, sabe aquelas garotas que desapareceram lá do assassino de Claremont, que muita gente, inclusive, achou que esse caso seria aquele caso, então era bem pertinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar, é quando ele foi sentenciado, né, quando saiu o julgamento dele. Não faz muito tempo, inclusive, eu assisti ao vivo na televisão. Eles mostraram em todos os canais da Austrália, assim, ao mesmo tempo, tava todos os canais passando sobre o julgamento dele, porque foi um caso que marcou muito a Austrália, que eu, inclusive, vou trazer ele em breve aqui também. Bom, a Susanna Candy, né, ela desapareceu lá em Claremont. Ela tava lá pedindo carona lá em Claremont. Ela era muito inteligente, ela era uma pessoa muito querida por todo mundo. Ela era uma ótima aluna. Inclusive, ela tinha nota máxima na Hollywood High School. E ela era filha de um dos cirurgiões oftalmicos mais respeitados de Perth, que é o Dr. Douglas Candy. Bom, ele não aprovava muito essa ideia de trabalhar meio período. Que, lembrando, ela tinha 15 anos, né? Ela ia pra escola e meio período ela trabalhava. Ele não gostava muito dessa ideia. Então, o que que ele fazia? Ela trabalhava num restaurante, né? E geralmente ele encontrava ela depois para acompanhar ela até em casa, porque ele não gostava que ela ficava, né, andando tarde e tudo mais. Mas, no dia 20 de outubro de 1986, que foi numa segunda-feira, a Suzanne, ela tava voltando para casa sozinha, quando um casal de mais ou menos uns 30 anos, eles pararam, né, e ofereceram uma carona para ela. Eles tinham uma aparência meio muito boa, pessoa calma, tinha cara de fazer mal nenhum para ninguém. E aí, a presença de uma mulher naquele carro deixou ela mais tranquila. Ela falou assim: não, tem uma mulher no carro, não vai acontecer nada comigo, né? Aceitou a carona. Aí os Burney levaram ela pra casa deles, levaram ela pra Morehouse, né, na Morehouse Street, e amarraram ela na cama. E aí, O David estuprou ela várias e várias e várias e várias vezes. A Susanna, ela foi estuprada várias vezes ao longo de vários dias. E eles usaram ela como escrava sexual do casal. O casal, inclusive, forçou a Susanna a escrever uma carta para os pais dela. Gente, olha o nível desses dois. Eles forçaram ela a escrever uma carta dizendo que ela estava tudo bem, que estava tudo ótimo, tá? Tô ótima, pai, tô ótima, mãe. Eu só preciso de um tempo para resolver uns problemas. Que tem 15 anos, meu amigo. Que problema que ela tem? Vamos ser sinceros, né? Vocês são os problemas dela. Bom, forçaram ela a escrever essa carta, né? E aí, como eu disse, eles abusaram dela vários dias e vários dias. E eles tinham enjoado dela. Tava cansado já. Falar, ai, não quero mais, já enjoei. O Dave, então. Ele teve a brilhante ideia de pegar uma corda, né, de nylon, colocou em volta do pescoço da Susanna e tentou enforcar ela. Só que ela ficou histérica, ela lutou contra ele, ela, nossa, tentou de tudo quanto é jeito se livrar dele. E aí, então, por causa disso, porque eles não conseguiram, né, a enforcar ela com aquela corda, eles pegaram um monte de pílula para dormir e forçaram na garganta dela. Daí, como era uma quantidade muito grande de pílula para dormir, ela entrou em coma. E quando ela entrou em coma, o David, ele pegou uma corda de novo. E aí o David, ele pegou uma corda, ele deu essa corda para Catherine e ele disse para ela: "Prove que você me ama." Gente, esses dois têm uma noção de amor muito errada. Bom, aí a Catherine, ela pegou essa corda e estrangulou a Suzanne até a morte. Depois que eles mataram, aliás, depois que a Catherine matou, né, a Suzanne, o casal levou o corpo dela lá para a floresta de Glenwiggle e cavou outra cova rasa perto da cova aonde eles tinham enterrado a Mary, no mesmo local, assim, enterrou bem perto uma da outra. E aí depois que eles foram lá e enterraram o corpo dela e tudo mais, eles enviaram, né, eles postaram essa carta para a família da Suzanne e depois de 2 semanas eles enviaram mais uma carta para a família dela. A família, né, a família Candy, eles acharam muito estranha aquela história, denunciaram, né, a Suzanne como pessoa desaparecida, que como eu disse, aquelas cartas não convenceram nem um pouco, porque o jeito que escreveram era diferente, a forma era diferente. Só que a polícia, eles acreditavam de que ela era uma fugitiva, ela tinha pegado e fugido mesmo. A polícia acreditou naquela carta. Bom, daí agora a gente vai lá pro dia 1º de novembro de 1986, que foi um sábado. A Noelle Patterson, ela estava voltando do trabalho, né? Ela estava indo voltando do trabalho para casa quando o carro dela acabou a gasolina. Gente, pelo amor de Deus, se você vê o seu carro na reserva, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai de qualquer coisa, mas não deixa chegar na reserva para acabar a gasolina. Quem sabe lá Deus aonde e vocês, né? Parecer alguém oferecendo uma carona. Bom, a Noelle, ela tinha 31 anos, ela era super inteligente, ela era super atraente, ela era muito talentosa e ela era muito, muito bonita. Então, a beleza dela chamava muita atenção. Ela também tinha trabalhado como comissária de bordo em uma companhia aérea que hoje em dia é extinta, né? A Aster Airlines. E depois disso, para o empresário Alan Bold, na companhia privada que ele tinha. E o último trabalho dela tinha sido no Netherland Golf Club. E ela morava com a mãe dela, né? Em Bidcombe, no leste de Perth. Daí, como eu disse, acabou a gasolina do carro dela, né? Ela ficou lá. E aí, do nada, apareceu um casal num carro. Olha só que casal bondoso, gente, oferecendo ajuda. Ela ficou super aliviada, né? Ela falou assim, nossa, ainda bem que alguém, né, parou aqui para me ajudar. E ela conhecia os Burnings. Tá aí uma coisa que não tinha acontecido com as outras vítimas ainda. Nesse caso, ela conhecia eles, porque eles tinham ajudado ela a colocar papel de parede, né, num dos cômodos da casa dela umas semanas antes disso acontecer. Daí, como ela conhecia eles, né, ela falou, não, tudo bem, de boa, graças a Deus vocês apareceram aqui para me ajudar. Ela entrou no carro, né, toda aliviada. Só que esse alívio se transformou em terror e assim, ó, 2 segundos, porque o Dave, ele colocou uma faca na garganta dela e ela foi levada para casa deles. Eles acorrentaram ela na cama, de novo com o mesmo modus operandi, eles pegaram ela, acorrentaram na cama, amordaçaram, estupraram várias vezes. Só que a Catherine, ela tava se sentindo um pouco insegura, porque ela sabia que o Dave, ele realmente gostava da Patterson. Tipo, ele achava ela bem bonita, sabe? Gostava dela como pessoa mesmo. E aí, né, como já é de costume, ela se tornou, né, uma escrava sexual do casal por, assim, dias. E o David, ele começou a mostrar alguns sinais de de relutância em se livrar dela. Ele tá realmente pensando no caso. Só que a Catherine, imagina, se ela já era louca, só sendo louca, imagina louca com ciúmes. E ela tava se rasgando de ciúmes da Patterson. E aí, ela pegou uma faca, segurou na garganta dela, né, da Patterson, e ela exigiu que o David escolhesse. Ela falou: ó, ou ela ou eu, uma das duas, você escolhe. O David, então, depois que isso aconteceu, nosso relacionamento super saudável desses dois, né? Puta que pariu. Bom, depois disso, o Dave, então, ele pegou umas pílulas, aquelas mesmas pílulas que eles tinham usado, né, já antes, catou as pílulas lá de dormir, enfiou goela abaixo da Patterson e estrangulou ela enquanto a Catherine, ela observava, ela só ficava olhando, assim, tipo, admirando, sabe, a cena acontecer? Porque ela, nossa, gente, ficou lá olhando, né? E aí, depois disso, né, eles pegaram, dirigiram até o mesmo local lá em Gleneagle, que eles já tinham enterrado as outras duas vítimas, levaram elas no mesmo lugar. E a Catherine, ela pegou assim um punhado de terra, tacou na cara da Patterson, tipo, como se fosse um insulto final, sabe? Tipo, de rivalidadezinha, assim, do tipo, ai, porque ele te achava linda, agora você tá morta, umas coisas assim, sabe? Tipo, ela realmente morria de ciúmes da Patterson. E daí, só 3 dias depois, no dia 4 de novembro, a operadora de computador, que também era babá meio período, a Denise Brown, ela tava parada perto da Sterling Highway, no mesmo lugar que eles já pegaram outras vítimas, né? Tava lá parada no ponto de ônibus, depois que ela tinha saído de um pub. Ela tinha 21 anos e ela acabou aceitando a carona, assim, porque eles pareciam estranhos, mas amigáveis, sabe? Assim, umas pessoas assim que não. Umas pessoas assim que não davam suspeita nenhuma. Ofereceram uma carona pra ela, tava meio tarde já, né? Ela disse: por que não, na verdade? Por que não? Pegou e aceitou a carona. Logo na hora que ela entrou no carro, ela já foi atacada com a faca, já colocaram a faca na garganta dela. E aí, ela foi levada também para casa deles. Eles acorrentaram ela na cama e mais uma vez estupraram ela várias e várias e várias vezes por 2 dias. Aí o casal, eles forçaram, né, ela a ligar para os pais e dizer que tava tudo bem. Gente, imagina o desespero de você ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, com alguém com uma faca na. Nossa, gente do céu. Olha, começa a tremer só de imaginar. Fizeram ela ligar pro pai e pra mãe, dizer que tava tudo bem. A Catherine tava cansada já da Denise, já tinha já perdido a graça. Daí o casal levou ela para um lugar, mas levou para um lugar diferente, que eles levaram ela para uma plantação de pinheiros. Fica lá em Gnangara. E quando eles levaram lá, ainda era dia. Né, eles chegaram lá, levaram ela, tava viva, tá? O David estuprou ela mais uma vez. E aí, quando começou a ficar noite, a Catherine, ela surgiu com uma tocha, tipo uma tocha de fogo assim. E ela segurou essa tocha em cima, né, da Denise, enquanto o David. Gente, vai ficar pesado, tá? Eu acho que essa é uma das partes mais pesadas desse caso. Então, de novo, pula uns bons 5 minutos se você acha que. Pode ser gatilho, pode ser uma coisa que você talvez não consiga lidar muito bem, tá? Bom, levaram ela lá. Levaram ela lá na plantação de pinheiro, né? O David tinha estuprado ela já várias vezes, já tava à noite. A Catherine pegou a tocha de fogo, segurou em cima aonde eles estavam, enquanto o David, ele cortava o pescoço dela com uma faca. Só que ele cortava o pescoço dela com essa faca enquanto ele estuprava ela. Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho nem psicológico para fazer nenhum comentário sobre isso, porque. Não sei. É aterrorizante imaginar alguém passar nessa situação. Mas você acha que isso tá ruim? Calma, que vai piorar ainda mais. Ela não morreu. Mesmo com o um corte na garganta e sendo estuprada, ela não morreu. E ela começou a fazer uns sons como posso dizer, tipo, meio gorgolejando, assim, um som meio de tentando falar, mas com o pescoço aberto. E aí, a Catherine, ela foi, pegou uma faca maior no carro, e o Dave pegou essa faca e enfiou no peito dela. Daí o casal, né, cavou uma cova lá meio rasa, colocou ela dentro, só que ela não tinha morrido, ela não morreu. Ah, depois de tudo isso, ela não morreu, ela ainda tava lutando pela vida dela. E quando eles colocaram ela nessa cova rasa e eles estavam jogando terra, ela sentou e respirou fundo. O David, ele pegou uma pá e bateu na cabeça dela. Só que mesmo assim, ela caiu e voltou e sentou de novo. Aí eles já estavam putos porque eles estavam tentando matar ela já há não sei quanto tempo e ela não morria. E foi então que o David pegou o machado e golpeou a cabeça dela. Todo mundo tá precisando do minuto aqui, né? Porque tá, foi, olha. Sinceramente, em 54 episódios, eu acho que essa é uma das piores cenas que eu tive já que falar nesse podcast. De imaginar a cena. Deve estar, sei lá, no top 5 de piores momentos, assim, porque eu não sei, eu não sei nem o que falar. Pra vocês terem. Eu não, e olha que eu falo, hein? E eu nem tenho nem palavras pra, não sei, de desespero de imaginar uma coisa dessa. Bom, daí, né, após tudo isso, essa cena horrível, a Catherine, ela tava sentindo enjoada de ficar, né, cometendo os assassinatos. Ela enjoou um pouco, ela falou, ai, tô cansada, não quero mais, quero novidade pra minha vida, não tô mais a fim. Só que já o David, né, depois de todos esses dias de estupros, assassinatos, de enterrar, ele não tava a fim de parar não, ele queria era mais. Falou o quê? Não, a gente não vai parar, não. No dia 9 de novembro, a Kate Moore, ela tinha 17 anos, e ela tava pegando uma carona, adivinha onde? Na bendita da Sterling Highway. Mesmo lugar. Gente, se eu tiver que passar algum dia nesse lugar, pelo amor de Deus, que não acabe minha gasolina. Porque olha, só dá merda nesse lugar. Bom, a Kate, né, ela tinha lá passado o domingo com os amigos dela, tava ficando um pouquinho de noite. E aí, ela foi lá pedir carona. Ela tava bem bêbada, mas bem bêbada. E por estar bêbada num lugar à noite, né? Que é o conjunto da desgraça, né? Tá bêbada num lugar sozinha à noite pedindo carona. Bom, mas tava lá pedindo carona. Parou um casal, parecia um casal, né? Um casal, pessoa boa. Ela aceitou. E aí, eles levaram ela, né? Até aquela casa lá em Moorhouse. E quando ela tentou abrir a porta, ela percebeu que o carro ele não tinha maçaneta interna. Eles arrancaram todas as maçanetas internas de dentro do carro. O Dave, então, ele puxou uma faca de açougueiro, dessas tamanho de um braço, né? E segurou na garganta dela. E ela perguntou se eles iam estuprar ela ou matar ela. Aí o David respondeu, abre aspas, só vamos estuprar você se você for boa. Bom, a Kate, ela foi levada lá pra casa, né, do casal 20, né? E lá eles questionaram ela, quem ela era, o que ela fazia. Ela disse que. Ah, ela disse porque ela sobreviveu, tá? Um spoiler aqui, ela não morreu. Ela disse que eles perguntaram, né, tudo isso pra ela. Obrigaram ela a tomar banho. Obrigaram ela a fumar maconha com eles. E a sentar pra assistir filme junto com o casal. Ela foi obrigada, inclusive, a dançar uma música dos Dire Straits que chama Romeo e Julieta, na frente dos dois, assim, como. Né, toda sensualizando, dançando para eles. E ela lembra exatamente de um roupão mostarda que o David tava, que era bem nojento, tá? Inclusive, eu acho que no se... segunda foto do post desse caso lá no Instagram, tem a foto com esse roupão, mano, é muito nojento. Tava lá, ele com o roupão lá, né? E ela lembra exatamente desse roupão e lembra das correntes que elas eram brilhantes e muito geladas que eles usaram para prender ela na cama. Em uma entrevista, ela disse, abre aspas, eu tinha 200% de chance de morrer e 5% de chance de escapar. Imagina o desespero de pensar isso. Ele estuprou ela, né, pela primeira vez, pouquinho depois da meia-noite. E ele fez isso enquanto a Catherine, ela assistia televisão e fazia lá umas anotações. Durante a noite, ela recebeu um papel, uma caneta, né, para escrever uma carta de despedida para os entes queridos dela. Gente do céu, esse casal, meu Deus, que vontade de socar a cara deles. Tá, foi lá, deram um papel para ela, falou, ó, escreve aí uma despedida para seus parentes, porque você vai morrer, rapaz, você não passa dessa noite, não. Daí, depois disso, né, eles obrigaram ela mais uma vez a tomar banho e a se mudar para o quarto principal, onde ela foi estuprada mais uma vez. O David, ele algemou o pé dela no pé dele, e deu vários comprimidos para ela dormir. Aí a Kate, ela escondeu esses comprimidos embaixo da língua, ela não tomou. Depois disso, ela colocou embaixo do colchão, porque ela disse que se ela dormisse, ela nunca mais ia acordar. Então, ela escondeu, né, para eles não verem que ela não tinha tomado. Daí na manhã seguinte, o casal, eles obrigaram ela para ligar para os pais, né, como eles já tinham feito isso antes, dizer que ela estava muito bêbada. E o David, ele diz para ela que se ela contasse qualquer coisa, qualquer sinal de que ela fosse contar, ela seria assassinada como as outras. Aí na segunda-feira de manhã, né, o David, que lembrando, era bem visto no local onde ele trabalhava, saiu de casa para ela trabalhar na loja de peças. E essa saída dele deu uma esperancinha assim no coração da Kate, porque ela pensou, talvez tenha a chance de eu escapar e me sobreviver. Cara, ela é muito inteligente, mas ela é inteligente de um nível que eu nunca jamais imaginaria de fazer isso. Porque o que ela fez? Ela pegou, né, um pedaço de papel, um batom, escreveu um número de telefone como prova de que ela esteve lá naquele local. Então ela pegou, escreveu o número do telefone, né, da casa dela, colocou, escondeu algum lugar lá na casa. E aí quando alguém bateu na porta, bateu lá uma pessoa X, bateu na porta, a Catherine, ela atendeu a porta, né? Ela foi lá e isso fez ela meio que perder a atenção, né, que ela tava na Kate, porque ela tava vigiando a Kate. Só que quando essa pessoa bateu, ela não prendeu as correntes da Kate, a Kate tava solta. E aí ela usou essa oportunidade, quebrar a fechadura da janela e conseguir fugir daquele quarto. E daí quando ela abriu, ela caiu na calçada, né? Tipo, a janela era na calçada, ela caiu lá, saiu correndo para casa próxima, para qualquer casa que tivesse lá. Ela tentou três casas, só que ninguém tava em casa. Nossa, gente do céu, que desespero. E nesse ponto, quando ela tinha fugido, ela tava só de legging, né? Uma legging preta e uma camiseta. E ela encontrou uma loja, tinha um homem parado no lado de fora da loja. Ela tava desesperada, tava histérica. E ela implorou, pelo amor de Deus, para ele ajudar ela, que ela tinha sido estuprada, para ele esconder ela lá dentro e chamar a polícia. E ela lembra que ela disse para ele, abre aspas, se uma mulher vier aqui e disser que briguei com ela e sou filha dela, não acredita nela, eu fui estuprada, fecha aspas. Esse homem, ele levou ela lá pra delegacia, né, e lá a Kate, ela contou tudo que ela tinha passado. Da violência, dos estupros, né? Do casal, que o casal tinha feito, que eles prenderam ela, que eles ameaçaram, fizeram ligar pra família, contou tudo pra eles. Aí lá, ela descreveu o Dave, né? Como tendo um nariz anormalmente longo, ele é bem, bem grande o nariz dele, e ondulado, e a Catherine como uma mulher baixa e com umas maçãs do rosto bem salientes. Daí, quando os policiais, eles chegaram, né, lá na casa deles, na Moorhouse Street, ninguém tava em casa. E quando a Catherine, ela voltou, ela foi presa. Na hora que ela voltou, eles prenderam ela. E o David, eles foram até o trabalho, né, e levaram ele também preso. Aí, eles entrevistaram, né, em salas separadas, os dois. O David, ele afirmou que ela tinha ido de bom grado, tipo assim, não, ela foi porque ela quis, tá, porque ela foi fumar maconha com a gente também tinha feito sexo de boa, foi assim, de boa vontade, não obriguei ninguém a fazer, ela fez porque ela quis. E essas entrevistas que a polícia fez, elas se estenderam até o finalzinho da tarde, e finalmente o detetive, ele disse pro David, abre aspas, está ficando escuro, por que você simplesmente não me mostra aonde estão os corpos para que possamos desenterrá-los? Fecha aspas. Daí, pra surpresa dele, que ele tinha jogado um verde, cara, ele jogou um verde nessa história, porque até então eles não sabiam que tinha mais vítimas. Eles sabiam o que ele tinha feito com ela. Mas aí ele jogou esse verde e aí o David caiu, porque o que o David falou? Ele falou, ok, são quatro. Imagina a cara deles. Gente do céu, o queixo cai que nunca mais volta. Bom, aí eles foram lá na Catherine, contaram que o David tinha confessado, né, que ele tinha quebrado o silêncio. E aí a Catherine, ela também abriu a boca, falou tudo também. E os detetives, então, eles decidiram que eles levariam o casal algemado, né, para descobrir aonde estavam os corpos na floresta. Daí na noite da segunda-feira, né, na beira da floresta de Pinheiros, lembra aquela floresta que eu falei que era mais ou menos uns 30 quilômetros de Perth? A equipe, né, eles encontraram uma cova rasa. E entre as fileiras das árvores, né, eles encontraram os restos mortais da Denise Brown, que já estava lá quase uma semana. E uma coisa que é curiosa nesse caso é que, às vezes, os assassinos, eles matam com o tempo, né? Tipo, 6 meses, depois 3 meses. Nesse caso, eles mataram coisa de dias, assim. Eles foram matando, matando, matando. Acho que foi em 27 dias eles fizeram todas as vítimas. Bom, foram lá e antes de amanhecer, a equipe viajou para a cidade sul, né? Mais ou menos uns 80 quilômetros de lá, até a floresta de Glen Eagle, para buscar, né, os outros três túmulos. Depois de alguns problemas iniciais, né, para encontrar aonde eles tinham feito esse cemitério, porque já tinha vários corpos, eles enterraram todos muito perto. Eles dirigiram por uma trilha, né, no mato e começaram a cavar num local indicado pelo David. E aí, assim, um lugar bem perto de lá, fizeram mais uma outra escavação e finalmente conseguiram encontrar um corpo. E esses, eles eram os restos mortais, né, da Nilson e da Susanna. A Catherine, ela queria mostrar para eles um túmulo próximo também, né, onde que eles tinham enterrado uma outra vítima. E de volta, né, à rodovia, ao longo da trilha, eles finalmente conseguiram encontrar um corpo coberto de cascalho. E quando eles desenterraram, era Patterson. Lembra aquela que a Catherine morria de ciúmes? Então, quando eles desenterraram o corpo da Patterson, a Catherine, ela cuspiu no corpo. Imagina o ciúmes que essa mulher tinha dela. No dia 12 de novembro, a polícia, ela acusou, né, a Catherine e o David Burney de quatro acusações de homicídio e duas de agressões sexuais agravadas contra a menina de 17 anos e uma de privação de liberdade. Daí, em 13 de novembro, a equipe de 10 trabalhadores com duas escavadeiras, eles começaram a levantar algumas seções de drenagem lá na esquina da casa, né, dos Burning. Daí, esses trabalhadores, né, que eles estavam colocando, tipo, umas peças de cano, assim, tudo mais, eles disseram que eles encontraram alguns pedaços de ossos lá, um par de sapato e uma roupa íntima feminina. Só que eles encontraram isso e não falaram para ninguém, né? Até porque eles não sabiam, não falaram para ninguém. E foi só depois, assim, de algum tempo, assim, bastante tempo, que foi revelado, né, a família Burnings, né, que tinha feito essas merda toda. Aí a polícia, então, começou a vasculhar, né, o ralo, começou a tentar descobrir alguma coisa, e eles tentaram vasculhar por 4 horas, só que eles não encontraram absolutamente mais nada, né, por volta da casa e tudo mais. Bom, uma estudante de 19 anos, ela se apresentou, né, depois que os assassinos, eles tinham ido parar no noticiário, e ela alegou que ela estava voltando um dia da universidade para casa dela, né? E um casal tentou buscar ela. Aí ela disse que ela não se sentiu à vontade de entrar naquele carro quando ela viu que tinha tipo uma menina, ela não sabia direito, deitada no banco de trás. Esse corpo que ela viu lá era a Denise. Essa aluna, né, ela acusou a carona, ela disse que não, e aí o carro logo foi embora. E a descrição do motorista, né, e da mulher do banco do passageiro combinava assim, ó, 110% com o David e a Catherine. Daí, né, foi marcada uma audiência. Essa audiência, ela foi realizada em 1987, no qual a Catherine e o David, eles confessaram, né, eles confessaram serem culpados de todas as acusações. E aí o juiz Alkin Wallace, ele sentenciou o David, né, à prisão perpétua, e ele colocou um carimbo no histórico dele escrito nunca ser solto. E eu acho que isso de nunca ser solto é porque às vezes, né, depois de um tempo, a pena ela é reavaliada, ela é revista. E nesse caso, não pode de jeito nenhum ser solto esse homem daqui. O juiz, ele observou também, abre aspas, cada um desses crimes horríveis foi premeditado, planejado e executado de forma cruel e implacável durante um período comparativamente curto. Ele, né, o David, nunca deve ser libertado da prisão. Fecha aspas. Já Catherine Byrne, ela recebeu a mesma sentença, mas foi dada uma pena mínima que tornava ela elegível para liberdade condicional pela primeira vez em 2007. Daí, quando tudo isso acabou, a Catherine, ela foi, né, arrastada, gritando, chutando, cuspindo, feito, nossa, fazendo um regaço, um escândalo todo na prisão, porque ela não queria ser presa, né? O público, ele começou a gritar também pro David, assim, tipo, gritando que ele era assassino, que isso, aquilo. Sabe o que ele fez? Ele só olhou pro povo, deu um sorrisinho e mandou um beijo para eles. Olha só a audácia desse homem. Bom, o David, depois de preso, ele não mudou muita coisa, continuou lá com o temperamento violento dele na prisão, né? Arrumava briga sempre, era espancado às vezes, passava muito tempo na enfermaria da prisão porque tomava uns belos um socão na cara, né? Já a Catherine, ela revelou no primeiro ano, né, que ela tava já presa, que ela sentia falta de fato, né, do David e que ela se culpou, né, por tudo aquilo ter acabado, porque foi ela que tinha deixado a menina solta. A Catherine, ela disse, né, por uma vez que foi lá um visitante, ela disse, abre aspas, eu poderia ter impedido aquela garota, eu deveria, mas tudo tinha que acabar uma hora, fecha aspas. Ou seja, não tá arrependida, tá? Ela tá arrependida só da menina ter ficado viva. Bom, durante 4 anos presos, né, o David e a Catherine, eles trocaram 2.600 cartas. A Catherine, ela também recebeu visita na prisão, né, dos 6 filhos, e da primeira esposa do David. Por quê? Porque eu não sei. Porque, cara, se fosse casado com esse cara, gente, Nossa, nem lembro que ele existe. Pelo menos para ir lá ver a outra dele. Bom, enfim. Aí ela disse, né, para os visitantes que ela esperava ser libertada, né, na liberdade condicional dela, apesar do pronunciamento do juiz, né, que ele disse, abre aspas, prisão perpétua de segurança estrita. Deveria significar exatamente isso para ela, fecha aspas. Bom, ela disse, né, que ela estava confusa, ela estava agoniada, que ela estava se sentindo para baixo, e o vício dela de heroína estava causando muitos efeitos nela, porque ela estava sem nada, sem as drogas que ela costumava, né, usar. E ela também disse, né, para um outro visitante, abre aspas, se eu sair quando eu tiver 55 anos, podemos ficar juntos, mas seremos muito velhos para fazer qualquer coisa, fecha aspas, assim, em relação ao David, né? Bom, em 1990, o David, ele disse, né, que ficar longe da Catherine tava fazendo ele a beirar a loucura, assim, ele tava entrando em um colapso, porque ele tava como, sabe, quando a pessoa é viciada em alguma coisa e ela fica sem, e ela tem, né, abstinência, ele tava como se fosse uma abstinência mesmo de ficar longe dela. Já ela, né, ela sempre disse que ela, né, queria casar com ele, que tudo mais, e aí eles foram presos e, né, continuaram mandando carta, mas essas cartas começaram a diminuir e acabou que eles pararam de se comunicar. Em 1997, a Catherine, ela tinha começado, tipo, uma campanha assim mesmo, né, para a liberdade condicional dela, e ela decidiu que essa seria a chance, né, dela conseguir sair se ela se isolasse. Ela disse para os detetives que ela participou, né, desses assassinatos apenas por causa da paixão que ela tinha pelo David, né, pelo amor que ela tinha por ele. E que participou das agressões sexuais às vítimas dele para demonstrar, né, esse amor para ele, para provar que ela amava ele. A Catherine, ela também disse para a polícia que ela estava preparada para seguir ele até assim o fim do mundo e que ela faria qualquer coisa para garantir, né, que os desejos dele fossem satisfeitos. Bom, algum tempo depois, né, depois disso, depois que essas cartas pararam de ser respondidas pela Catherine, o David, ele recebeu uma prescrição, né, de medicamento antidepressivo na prisão. E aí, em 2005, ele foi acusado de agressão sexual a um companheiro da prisão dele, né? Daí, nesse ponto, eu tô um pouco confusa, porque o que acontece? Eu descobri que ele tinha um computador na prisão. Olha só que prisão da hora essa, né? É uma prisão bacana que a pessoa continua tendo, né, uma regaliazinha assim. Só que aí, quando, né, esse companheiro dele foi agredido sexualmente pelo David, né? A polícia apreendeu o computador dele e descobriu que nesse computador tinha umas imagens de pornografia. Daí, no início de outubro de 2005, né? Aconteceu um erro, tipo um erro burocrático mesmo. E esse erro aconteceu na papelada dos medicamentos que o David tomava, né? No, nos antidepressivos que ele tomava. E um papel, né, em específico, como se fosse uma receita mesmo médica específico, foi perdida, né, no sistema. E aí esse medicamento dele foi cortado. Do tipo assim, eles tinham, né, essa receita, tudo mais, perderam e aí cortaram porque não receberam, né, o pedido desse medicamento, cortaram o medicamento dele. Daí na manhã do dia 7 de outubro, os agentes penitenciários, eles encontraram na cela 12A, né, na unidade de custódia da prisão, eles encontraram o corpo do David, de 54 anos, pendurado em um lençol. Ninguém reivindicou o corpo, ninguém foi lá pedir o corpo de volta, ninguém na família, nada. E ele foi enterrado em um túmulo de indigente não identificado. Um parente próximo, né, da Catherine, ele havia dito anteriormente que a morte do David também precipitaria a morte da Catherine. Ele disse, abre aspas, não acho que ela tiraria a própria vida a menos que o David se matasse. Mas se ele morrer, há todas as chances dela também fazer isso. Fecha aspas. Enquanto ela estava na prisão, a Catherine, ela expressou assim muita tristeza pelas vítimas, né? Muito arrependimento, né? E principalmente por uma em particular, pela Suzanne Candy, aquela menina de 15 anos. A Catherine, ela começou a pintar, ela começou a trabalhar na biblioteca da prisão, né? E em 2007, a Catherine, ela se candidatou à liberdade condicional, embora tivesse um baixo risco, assim, de reincidência, né? Esse pedido dela foi rejeitado devido à natureza extrema dos crimes dela. Lembre que quando ela foi presa, ela poderia, né, entrar, né, com um pedido de liberdade condicional em 2007, pois muito que bem. A Bonita, essa benção, fingiu todo esse tempo que ela era uma pessoa muito boa, Meu Deus, nossa, como que ela tá arrependida? Ela fingiu todos esses anos, tá bom? Fingiu todos esses anos que ela tava mudada, que ela tinha, né, mudado de vida, e ela queria a liberdade dela, porque agora ela tava trabalhando em biblioteca, né? Mas ainda bem que foi rejeitada. Daí, em 2013, o pedido dela foi novamente rejeitado, porque ela mandou outro pedido. Saiu, inclusive, uma notícia no jornal na época comparando a Catherine com um rato de igreja. Eles usam uma expressão mesmo, dizendo que ela se mantinha quieta e trancada como um exercício de vingança mesmo, de pura vingança. Então, tipo assim, ela tava quieta no lugar dela, fazendo que ela era uma boa pessoa, mas na real ela tava só assim, ó, macumunando é a palavra? Não sei. Tava lá remoendo aquele, né, aquela vingança dentro dela. O detetive investigador-chefe, né, do caso dos Burneys, o Paul Ferguson, ele discordou, né, disso, e ele disse que, sinceramente, que ele acreditava que aquela mulher nunca deu às vítimas nenhuma uma grama, assim, um negocinho de nada de consideração. Tanto as vítimas mortas, quanto a família das vítimas. Ele disse que aquilo nunca convenceu, toda aquela farsa dela de que ela era uma boa pessoa agora, que ela mudou, que ela, né, tá de vida nova, nunca convenceu ele. Ele disse, abre aspas, ela é uma atriz. A pessoa que conheci é só pra ela e ela fará o que for necessário. Eles eram parasitas que viviam um pelo outro, as pessoas mais más que eu já conheci. Fecha aspas. Em 2009, a Catherine Burney, ela meio que se tornou um centro, assim, de um vucu-vucu todo na prisão, porque eles descobriram que ela estava carregando uma faca junto com ela. E ela estava agindo como uma intermediária entre um casal, a Jessica e a Valerie. Bom, esse casal, né, a Jessica e a Valerie, elas cumprem pena por causa de um assassinato, né, que elas cometeram do Stacy Mitchell, de 16 anos. O corpo foi encontrado espancado, estrangulado e desmembrado. E eles encontraram esse corpo enterrado no quintal em 2006. A Valerie, ela tá cumprindo a sentença dela na prisão de Greenwood. E a Jessica, ela tá cumprindo a prisão em Bendel. Depois que o juiz condenou as duas e recomendou que elas fossem mantidas separadas, assim, sem se comunicar, porque elas juntas, elas eram muito perigosas. E aí a Catherine, ela foi encontrada carregando um diário escrito por uma e passando para outra. Então, assim, ela catava o diário de uma, pegava as cartas, entregava para outra. Ela tava sendo um pombo-correia do casal aqui, do casalzinho, outro casal 20, né? A gente tá cheio de casal bom aqui hoje nesse caso. Bom, em 2016, a quinta vítima sobrevivente, né, do casal, a Kate, lembra que ela que conseguiu escapar? Então, ela lançou uma petição para acabar com, assim, com esse medo, com esse pavor que as vítimas, elas têm, né, de saber dessa possibilidade que os agressores podem conseguir uma liberdade condicional. Então, ela fez essa petição para que não aconteça mais isso, deles conseguirem essa liberdade condicional. E aí, a Catherine, ela teve uma outra revisão, né, dessa liberdade condicional dela. E as esperanças delas foram assim, de morra abaixo, em outubro de 2018, porque o procurador-geral, ele introduziu uma nova lei no parlamento. O John Quigley, ele elaborou umas novas leis. E essas novas leis significavam que essas regras, né, que permitiam que até os piores assassinos se candidatassem à liberdade condicional a cada 3 anos, seriam canceladas. E isso significava que as pessoas condenadas por 3 ou mais assassinatos poderiam sim banidas para consideração de liberdade condicional por até 6 anos. Ou seja, depois de um período, eles têm, né, essa possibilidade de apelação dessa liberdade condicional, mas nesse caso, né, se fosse condenada por 3 ou mais assassinatos, elas não teriam essa possibilidade. Bom, em 2017, a filha de uma mulher desaparecida em 1986 disse que acredita sim que a mãe dela poderia ter sido uma vítima do Dave e da Catherine. Na verdade, né, após a prisão dos Burnings, a polícia revisou uma lista assim enorme que tinha de mulheres desaparecidas mais ou menos lá naquela área, e isso incluía a Cherry Renwick. A Michelle Renwick, né, que é a filha dela, na época tinha 14 anos quando a mãe dela, a Cherry, desapareceu. Nos meses anteriores, né, ao desaparecimento, a Michelle, ela lembra que a mãe dela estava com muito medo de um homem e de uma mulher, né, que ele tinha medo desse casal que estava sempre seguindo ela. E daí, durante a noite, entre o domingo, dia 25 de maio, e a segunda-feira, no dia 26 de maio de 1986, a Cherry desapareceu do apartamento dela em South Perth. assim, estranhamente, assim, muito estranhamente, que ela não apareceu no escritório para trabalhar. Ela não estava em casa quando a filha dela voltou, né? Porque a filha passava os finais de semana com o pai dela, né? O pai, assim, o pai da filha, passava os finais de semana e voltava pra semana com a mãe. Não estava lá quando a menina chegou. Daí, na semana seguinte, o carro dela foi encontrado abandonado no aeroporto de Perth. E a polícia, eles não conseguiram encontrar, assim, evidências de que ela havia viajado de avião ou de ônibus. Nessa época ela tinha dois filhos, né? Tinha a Michelle e tinha mais um outro filho. As contas bancárias dela também estavam intactas, ninguém mexeu. A Michelle, ela disse pro Channel 7, né, que é um canal de TV daqui, que acredita sim que os Burnings eles estão envolvidos no desaparecimento da mãe dela. É, após essa prisão, né, da prisão do casal, em 1996, a polícia eles convidaram, né, a Michelle e a irmã mais nova dela para examinar algumas roupas, algumas joias e alguns outros objetos que eles encontraram, né, na casa da Catherine e do David, né, para tentar ver se eles reconheciam alguma coisa da mãe delas. E aí, um tempo depois, a polícia disse, né, para as meninas, que já eram, né, mulheres adultas na época, que o tipo de modus operandi e o David usavam, ele não se encaixava, né, no caso do desaparecimento da Cheryl. Só que a Michelle estava super preocupada com a possibilidade de sem serem eles, mas ela estava com medo deles serem convincentes demais, sabe? Para assim, para falar não, não foi a gente não, a gente nunca fez isso, para tentar, para fazer elas acreditarem mesmo que não tinha sido a mãe dela, não tinha sido outra vítima, porque isso ocasionaria, né, o aumento de mais uma vítima no caso deles. E ela quer muito até hoje que a Catherine, ela diga, né, para elas que sim, foram eles que eles mataram, para mostrar onde que tá enterrado o corpo, porque elas têm certeza que foram o casal que fizeram isso. Agora, esse ano, em 2021, inclusive foi no dia 2 de setembro, saiu uma notícia num jornal daqui falando sobre o aniversário de 70 anos da Catherine. Ela continua presa e nessa reportagem dizia, abre aspas, "Dentro da prisão de segurança máxima para mulheres em Bendup, a reclusa mais infame da história da Austrália Ocidental celebrou seu aniversário de 70 anos. Talvez não seja a prisioneira mais velha, mas uma das mais manipuladoras, Catherine Bunning, gosta de se fazer passar por uma inofensiva bibliotecária da prisão, esperando pacientemente pela sua liberdade condicional." Fecha aspas. E chegamos ao fim a mais um episódio. Gente, eu tô ainda pasma com esse caso, porque eu descobri ele não faz muito tempo. Se eu não me engano, eu descobri ele quando eu tava dando uma olhada, assim, nos jornais antigos aqui da Austrália, procurando algum caso, tipo, diferente para trazer para vocês. E eu encontrei esse. Quando eu li, pode ser verdade. É muita loucura. Muita loucura. Bom, espero que eu tenha trazido alguma informação nova, caso você já sabia do caso. Se você não sabia, junte-se ao clube, porque eu ainda tô chocada com esse caso. E agora, antes de eu ir embora, eu só quero dar uns recadinhos. Primeiro, que a gente tem site, se você é novo aqui, se você é nova aqui, se você ainda não conhece nossas redes sociais. Primeiro, a gente tem Instagram, no @podcriminolic, que vai lá que tem muita coisa legal. Eu sempre posto dicas dos episódios, eu posto as coisas que eu indico aqui também nos episódios. Segundo, nosso site www.criminolic.com tem tudo lá, tem indicação de filme, indicação de livro, tem espaço para você dar sugestão para os episódios daqui, se você quer ouvir um caso que você queira que eu conte. Deixa lá sua sugestão que pode, né, virar um episódio. Tem tudo. Ah, inclusive, eu falei no último episódio, vou falar de novo. Eu fiz um jogo que chama Jogo do Mistério, que é um jogo de investigação que você brinca com os seus amigos. Então, você imprime, tem todas as partes para imprimir, tem todas as partes explicadinho bonitinho lá. Aconteceu um assassinato. Aconteceu um assassinato. Vocês vão sentar e vão tentar descobrir quem que fez aquele assassinato. Tem tudo lá. Tem as pistas. Tem o dossiê de cada pessoa envolvida, o que que fez, o que que não fez, onde aconteceu, tem a planta, tem tudo lá, é muito, muito legal. Eu tinha disponibilizado no ForShare, mas estava dando muito problema, tinha problema com muita gente, tipo, não estava conseguindo baixar, não estava conseguindo acessar. Então, eu disponibilizei lá no site. Vai lá, clica em Jogo do Mistério, tem lá um botãozinho para baixar, baixa rapidinho, é de graça. Se você jogar, me manda uma foto que eu quero ver você jogando, beleza? Outra coisa, nossa loja, porque a gente é muito chique, a gente tem uma loja de true crime, rapaz, é. Porque agora se você gosta de true crime, você vai vestir true crime. Não vai ter desculpa mais. Tem caneca, tem bolsa, tem camiseta, tem moletom, tem de tudo. E agora, no dia 1º de outubro, eu vou lançar a coleção de Halloween. Então, vai ter estampas assim, super limitadas, tá? Essa coleção ela vai ficar no ar só do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro. Perdeu esse tempo? Perdeu. Tem um monte de estampa linda, 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 especial pro Halloween. Tem bastante coisa de True Crime também, não só de Halloween, mas é a coleção de Halloween. Então, se você ficou curioso, se você quer dar uma olhadinha nas camisetas, nos moletons, tá, gente? Eu fiz todas as estampas com muito carinho, espero muito que vocês gostem. Vai lá no nosso Instagram, embaixo na bio, tem o link do Linktree e tá direto lá, só clicar em loja. Ou lá no nosso site também, é só clicar lá em loja, que também tá tudo lá bonitinho pra vocês. Beleza, agora. Ah, o nosso Catarse, também tava esquecendo. Se você quer participar do Clube Criminólogo, que inclusive tem um monte de coisa legal: tem dossiê, tem o Planner True Crime, tem livro pra colorir do Serial Killers, tem muita, muita coisa. E agora, a partir do mês que vem, eu vou começar a sortear produtos da loja, do podcast, pros participantes do Clube Criminólogo. Uma vez por mês vai ter um sorteio de alguma coisa da loja. Então, se você quer participar, é só ir no catarse.me/criminolic, tá? A partir de R$ 5, o valor que você quiser, e você já vai estar participando. Agora, antes de eu ir embora, eu só quero fazer uns agradecimentos aqui. Eu não vou agradecer ninguém específico hoje de novo, mas no próximo eu prometo que vai ter agradecimento nome por nome. Hoje eu quero agradecer a todo mundo, a todos vocês, por tanto carinho. Muito obrigada, de verdade. Esse podcast eu faço pra vocês e eu fico muito feliz de saber que vocês gostam e que vocês me levam com vocês aonde que vocês vão. Tá? Ah, uma coisa que eu tava esquecendo já. Nessa terça-feira eu vou estar lá na live da STB. Então eu vou deixar o link lá no Instagram. É só clicar lá às 8h30 da noite, na terça-feira. Eu vou estar lá na live contando um pouquinho sobre podcast, sobre a minha vida aqui na Austrália. Então não perde que vai estar muito legal. A partir das 8h30 da noite, lá no Instagram da STB Austrália. Tá? E na quarta-feira eu vou estar lá no canal do Serialcast no YouTube. Eu vou participar da resenha com o Alê e vai estar muito, muito, muito legal também. Não esquece, terça-feira, live na STB e na quarta-feira, lá no canal do YouTube do Serialcast. Beleza? Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.